vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
Olá, boa tarde. Unidade de Saúde Pública do Grupamento Centro-Sul do Médio Tejo está a promover a semana Escola dos Afetos. Centro Hospitalar do Médio Tejo reduz em quase 50% a dívida acumulada entre os anos de 2013 e 2016. 300 alunos participam atualmente nas atividades da Universidade Sénior Tomar, número que tem vindo a aumentar todos os anos.
Para dar previsão do estado do tempo para o dia de hoje, para esta terça-feira, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior. O vento vai ser fraco a moderado, vamos ter pequena subida de temperatura mínima nas regiões do interior norte e centro e subida de temperatura máxima. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, Tomar vai ter máxima de 37 graus, com alerta amarelo, recomendamos que utilize proteção de raios UV, porque o nível de radiação vai estar no nível 9. Quanto às capitais de distrito, as máximas previstas são de 38 graus para Santarém, 38 também para Leiria, 35 para Coimbra, 33 para Castelo Branco e também para Lisboa e Porto Alegre.
As notícias na RTP são de Vítor Melendez.
Boa tarde. Integrado na semana, a Escola de Afetos tem estado a decorrer um conjunto de atividades levado a cabo pela Unidade de Saúde Pública do Agrupamento Centros de Saúde do Médio Tejo, que culmina na próxima segunda-feira com a realização de um debate sobre o tema dos afetos a promover na Biblioteca Municipal de Tomar, iniciativa que conta com a colaboração dos agrupamentos escolas, município de Tomar e das duas rádios locais, Rádio Hertz e Rádio Cidade de Tomar. Maria dos Anjos Esperança, da Unidade de Saúde Pública do Agrupamento Centro de Saúde do Médio Tejo, dava conta, há momentos, à Hertz, da origem e objetivos deste projeto.
A Unidade de Saúde Pública do Baixo Médio Tejo começou a participar naquilo que se chamou, na altura, a Maçã dos Afetos, em 2013-2014, envolvendo as escolas e todos os níveis escolares numa ação precisamente para divulgarmos o que era o afeto e incentivarmos efetivamente aquilo que é um afeto. Se nós formos ver a definição de afeto, nós encontramos como carinho, ternura, afeição, estima, amizade, fraternidade, simpatia, dedicação, portanto é tudo o que nós devemos ter na vida em relação aos outros. E numa altura em que há uma adultização infantil, nós assistimos cada vez mais às nossas crianças a terem já passarem muito tempo com os seus telemóveis, com os computadores, é preciso realmente que seja incutido algum bem, algum sensibilizar para os afetos. Como dizia, a Unidade de Saúde Pública integrou sempre isto que se chamava a Maçã dos Afetos e depois que teve início na zona, na margem sul, e depois começámos a chamar a Semana dos Afetos. Desenvolvemos estas atividades juntamente com as escolas de todos os agrupamentos dos conselhos envolvidos no Aços Médio Tejo. Realizámos a primeira em Torres Novas, depois passámos pelo Cerdoal, por Constância, e este ano, esta Semana dos Afetos é em Tomar. Não que não deva ser todos os dias e todas as semanas do ano, mas esta semana nós temos efetivamente atividades para lembrar que a escola é um lugar de afetos, é um lugar de começarmos a desenvolver os nossos afetos desde os pequeninos que estão ainda antes do primeiro ciclo.
Está, entretanto, patente ao público na Biblioteca Municipal de Tomar uma exposição dedicada ao tema, que pode ser visitada até segunda-feira, a par de outras atividades, culminando depois às 17h30 com o debate à conversa com.
Temos uma exposição ao longo de toda esta semana e até segunda-feira, temos uma exposição de trabalhos feitos por alunos, como digo, desde os jardins infantis até ao 12º ano. Temos uma exposição no primeiro andar da Biblioteca de Tomar. Além desta exposição, nós depois temos um sarau feito pelos alunos das escolas, que é na segunda-feira à tarde, a partir das 14h30, que será no auditório da Biblioteca Municipal, em que temos teatro, temos música, com a participação e a visita dos alunos dos agrupamentos das escolas. Temos depois, às 17h30, para o que eu gostava também de convidar toda a população, professores, pais, alunos. Vamos ter a conversa com, foi como lhe chamamos, vamos ter a doutora Luísa Barbeiro, que nos vem falar, pronto, desta temática. Aliás, todas as quatro pessoas que nós vamos ter vêm falar desta temática dos afetos e o que devem ser os afetos desde criança, muito novos. A doutora Luísa Barbeiro, da Casa Pia, a doutora Teresa Calçada, que é responsável pelo Plano Nacional de Leitura, e depois, o que muito nos honra também, temos dois escritores da nossa praça, o professor Carlos Trincão e o Nuno Garcia Lopes. Muito, muito gentilmente acederam ao nosso convite e vão estar presentes. O que também muito nos honra é que este painel debate vai ser realizado também no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, entre as 17h30 e as 19h, e vamos ter a colaboração das nossas rádios locais, da nossa Rádio ERC e da nossa Rádio Cidade de Tomar. É uma conversa com, portanto, acho que já diz tudo, vamos debater e vamos tentar estabelecer diálogos com os intervenientes, com estes quatro intervenientes que temos, e também com as pessoas da plataforma que queiram realmente intervir. Vai ser um painel muito bonito, vamos ter a oportunidade de debater várias ideias e vamos com certeza ter o apoio da população e muita gente para assistir.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Hospitalar do Médio Tejo, que integra hospitais de Tomar, Torres Novas e Abrantes, levou a cabo a redução da dívida acumulada, que em 2013 era superior a 50 milhões de euros, para pouco mais de 26 milhões de euros em 2016, uma redução de cerca de 50%. Os números constam do balanço do ano de 2016, divulgado este mês, e onde é também referida a tendência de crescimento do Centro Hospitalar do Médio Tejo, com mais consultas externas, mais atendimentos nas urgências, ainda mais cirurgias e mais recursos humanos. Para a administração, os resultados surgem do esforço que tem sido efetuado por todos os profissionais, complementando com a estratégia de gestão em contínua colaboração com a tutela, o que tem permitido alcançar números satisfatórios no desenvolvimento e crescimento do CHMT, que se prevê se mantenha neste ano. Para 2017, o plano de atividades apresenta diversos eixos estratégicos, mantendo a prioridade também na recapitalização do quadro médico do CHMT, na continuidade do aumento da atividade assistencial e no início da implementação das medidas que resultam das propostas do Grupo de Trabalho da Reforma Hospitalar. Ainda para 2017, o plano de investimentos contempla um total próximo dos 2 milhões de euros para infraestruturas em equipamentos e sistemas de informação, assim como para a melhoria e reabilitação das estruturas físicas do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Destacam-se no campo das infraestruturas, equipamentos e sistemas de informação, a aquisição do TAC para a Unidade Hospitalar de Tomar e a aquisição de equipamento médico ou cirúrgico, assim como a aquisição de um mamógrafo, entre outros. Na melhoria das infraestruturas previstas para o ano de 2017, evidencia-se a relocalização da zona de consultas externas, expansão da instalação da urgência médica ou cirúrgica e a construção da sala de preparação de citoestáticos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Sob o mote dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, instituída pelas Nações Unidas, realizou-se esta manhã em Abrantes a sessão de abertura das Jornadas Sociais. O programa de atividades, que decorre nesta terça-feira, mas também amanhã, quarta-feira, realiza-se na sala de projeção de cinema do edifício Millennium, no bairro residencial de Val das Rãs, onde se concentra o projeto de intervenção social Bairro com Vida. Esta é uma organização da Câmara Municipal que pretende refletir e debater sobre os aspectos do exercício da cidadania em várias dimensões do desenvolvimento sustentável, o social, o económico e também o ambiental. Os trabalhos arrancaram com a abertura oficial pela Presidente da Câmara e pela Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino. Maria do Céu Albuquerque, a Presidente da Câmara de Abrantes, abriu os trabalhos.
O tema que escolhemos para este ano tem a ver com a sustentabilidade e tem a ver com a agenda até 2030 para o desenvolvimento sustentável. Há uns anos, na década de 90, no Rio de Janeiro, fez-se uma primeira convenção onde se falou sobre sustentabilidade e onde foram assumidos três pilares para o desenvolvimento das nossas comunidades. Um deles, o desenvolvimento económico, outro, o desenvolvimento social, mas sempre com base num desenvolvimento sustentável. Ou seja, que o desenvolvimento económico, a atividade económica, possa ser colocada sempre no patamar de preservação das condições ambientais, mas também seja um fator distintivo do desenvolvimento social. E, portanto, nós quisemos trazer para esta reflexão deste ano precisamente esta resolução da Organização das Nações Unidas, que se chama Transformar o Mundo, a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável. Quero dizer-vos que nós temos uma grande responsabilidade, porque comecei por falar dos nossos filhos e é para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações que nos sucedem, que nós temos que trabalhar e que nós temos que estar efetivamente preocupados. Porque diz um provérbio, não sei se chinês, se africano, de que nós somos obrigados a deixar o nosso planeta, o nosso mundo, pelo menos igual à forma como o encontramos. Porque pedimos-o emprestado às gerações que vêm a seguir a nós e, como educados que temos que ser e que queremos ser, nós temos que devolver, pelo menos nas mesmas condições, se não até de forma melhorada.
Estas jornadas refletem depois os objetivos do Plano Estratégico Abrantes 2020, Plano de Desenvolvimento Social e Plano Municipal para a Cidadania, Igualdade de Género e Não Discriminação, e visam enquadrar-se então nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, instituída pelas Nações Unidas. Como referiu depois a Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Catarina Marcelino, estes objetivos nem sempre são fáceis de atingir.
A Agenda 2030 das Nações Unidas é muito ambiciosa. Como é que as Nações Unidas definiram esta agenda? Criaram 17 objetivos que cruzam todas as áreas da sustentabilidade ambiental e humana, portanto é um enquadramento de sustentabilidade ambiental e humana, no fundo é a sustentabilidade do planeta, e criaram um número muito grande, uma bateria muito grande de indicadores, cerca de 160 indicadores, para o mundo inteiro. Depois, esses indicadores mundiais são escolhidos nas regiões, na África, na Europa, na Ásia, são escolhidos indicadores, na América do Norte, na América do Sul, são escolhidos indicadores, dentro dessa grande bateria, um conjunto de indicadores que se aplicam, como a senhora Presidente aqui disse bem, em Portugal há indicadores e áreas que nós não temos tanto espaço a dar como noutras, porque felizmente estamos num estado de desenvolvimento da sociedade diferente do que, por exemplo, alguns países em África. Depois, estes indicadores que são escolhidos para as regiões também são apropriados pelos países. E é um sistema muito formal e que, de alguma maneira, se as comunidades não se apropriarem deste processo, põe em risco o processo. Porque nós corremos o risco, em Portugal, de ter o Ministério dos Negócios Estrangeiros a coordenar este processo a nível do governo, de uma forma formal, na relação com as Nações Unidas, e depois termos o Instituto Nacional de Estatística a monitorizar indicadores. E não é este o objetivo desta agenda. O que as Nações Unidas querem, e nós temos aqui uma responsabilidade muito grande quando falamos de Nações Unidas, porque temos o nosso secretário-geral das Nações Unidas português, e isso acresce a nossa responsabilidade enquanto país. Mas o que acontece é que é preciso que localmente haja a compreensão de que esta agenda dos 17 indicadores tem que servir as comunidades e as comunidades têm que se apropriar da agenda. Portanto, iniciativas como a vossa é o que nós precisamos muito.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está fechado o acordo entre a Câmara de Tomar e os proprietários dos terrenos traseiros ao quartel dos bombeiros municipais, precisamente o local onde se encontra o chamado Fórum Romano. Novidade foi avançada nesta segunda-feira, em plena reunião da autarquia na Bantina, pelo vice-presidente Hugo Cristóvão, após uma questão colocada pelo vereador João Terreiro, do Partido Social Democrata. A verdade é que, em novembro de 2014, o então vereador Rui Serrano tinha garantido que os trabalhos de reabilitação daquele terreno iriam começar em breve, dando a entender que o acordo anunciado nesta segunda-feira já estava fechado. Mas afinal, quase 3 anos envolvidos, parece que, agora sim, a Câmara pode avançar para a compra dos 2 lotes de terreno em questão, o que irá permitir ultrapassar o estado de abandono a que o local está sujeito, sendo que as ditas ruínas estão escondidas debaixo de ervas e lixo. Recordar que o fórum foi descoberto em 1981, que seguiu um período de escavações realizadas por uma equipa liderada então pela arqueóloga Falete de Ponte, escavações que se prolongaram até 1988, colocando a nu ruínas da antiga cidade do tempo do Imperador Augusto, que incluía vestígios de uma praça, um tribunal, a cúria, entre outras estruturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, irá estar em Tomás no dia 8 de junho, com o propósito de ver no terreno aquilo que se passa com o Nadão, que, recordo, tem sido alvo de sucessivas descargas poluentes, num processo onde a estação de tratamento de águas residuais de Ceiça, estrutura situada na Sabacheira, aparece no topo das suspeitas, assim como suiniculturas e até mesmo o despejo de fossas através de caminhões cisterna. Este assunto foi analisado na reunião de Câmara nesta segunda-feira. Foi precisamente Pedro Marques, vereador dos Independentes, a chamar a atenção para o conjunto de episódios poluentes, sendo que Anabela Freitas, presidente da autarquia Nadantina, justificou o silêncio em torno desta matéria, que se prende com as investigações que estão a ser efetuadas. A autarca recordava na altura um episódio de há 3 semanas, com focos de poluição na cidade, para dizer que nessa altura a água que saía da Etar estava limpa e ficou a garantia de que já foram identificados alguns prevaricadores.
Também pelo facto de a reunião ser pública, há coisas, quando correm investigações, que não podem ser tornadas públicas. Dizer-vos que há cerca de 15 dias, 3 semanas, quando foi detectada a poluição aqui no centro da cidade, dizer-vos que a água à saída da Etar estava completamente limpa. Dizer-vos que as entidades responsáveis reforçaram e mantêm esse reforço ainda hoje da monitorização de todo o leito até à entrada de Tomar, à entrada do limite urbano de Tomar. Dizer-vos também que as entidades responsáveis já nos comunicaram que conseguiram identificar um conjunto de prevaricadores e que vão manter, não vou dizer por quanto tempo, vão manter este reforço da monitorização do rio.
Rádio Web, a primeira a informar.
A candidatura a acreditar em Tomar, do PSD, prossegue com a apresentação de candidatos às juntas de freguesia do Conselho. Assim, no próximo sábado, dia 27, pelas 17 horas, serão apresentadas as candidaturas de Elizabeth Torres e Ana Marília Lias como candidatas do PSD de Tomar às juntas de freguesia de Madalena Pselga e Paialvo, respectivamente. A escolha do local da apresentação conjunta não foi coincidência, é uma escolha carregada de simbolismo, representativa da história comum às duas freguesias e situa-se precisamente na zona de fronteira entre ambas. A apresentação será no sopé do Cabeço da Justa Velha, do lado de Paialvo, e São Pedro de Caldelas, do lado de Madalena, ao lado da linha de Caminho de Ferro e à entrada da aldeia de Paialvo. Elizabeth Torres e Ana Marília Elias são duas mulheres dirigentes associativas que, nas respectivas freguesias, já deram provas da sua dedicação à comunidade. A apresentação destas candidaturas é também aberta, como sempre, a todos os interessados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Universidade Sénior Tomar continua a comemorar o seu 10º aniversário, depois de uma semana em que foram realizados um conjunto de atividades inseridas nas comemorações. A Universidade Sénior termina amanhã o programa comemorativo, participando às 15h30 no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar, na grande festa final de ano da RUTIS, da Rede de Universidades Séniores. O momento deverá juntar em Tomar cerca de 500 mil de pessoas de diferentes universidades séniores do país que vão participar num conjunto de atividades a realizar durante toda a tarde no pavilhão e na cidade, com destaque para uma visita ao Convento de Cristo. De acordo com a coordenadora da Universidade Sénior Tomar Rosário de Sousa, a instituição, que conta presentemente com 300 séniores como alunos, vive um bom momento, com o número de alunos, mas também de cursos ministrados, a aumentarem de ano para ano.
Com 306 alunos inscritos e a frequentarem as atividades, com mais de 30 disciplinas ao seu dispor, penso que as pessoas andam bem, andam satisfeitas, temos tido muito bom feedback, mas de qualquer maneira há sempre falhas nestas coisas, as pessoas, pronto, e quando nos indicam as falhas, nós tentamos melhorar e penso que, as pessoas, sentimos que as pessoas se sentem bem. Se sentem bem, nós, está tudo bem. E, portanto, os professores disponibilizam o seu tempo. Nós temos professores aposentados, mas também temos professores ainda novos no ativo que disponibilizam um bocadinho do seu tempo para irem lá, para darem as suas aulas, para estarem com os nossos, portanto, com os nossos alunos. Portanto, acaba por haver uma certa também interligação geracional. Portanto, com esta gente mais nova, sendo que todos os séniores têm essa interação geracional com os seus filhos, com os seus netos, neste momento, não é? Toda a gente toma conta, quem tem netos, todos fazem parte da vida e da educação dos netos, de modo que eu penso que está num momento bom, num momento ótimo. Todos os anos vemos os alunos aumentar, todos os anos vemos as disciplinas a ingressarem, é porque as pessoas se sentem bem.
Rosário Sousa comentou também para a ERTS o processo que está em curso de realização de obras de requalificação do antigo Colégio Nuno Álvares, para ali instalar a Escola Profissional de Tomar e onde a Universidade se encontra instalada, processo que implicará a mudança de instalações do primeiro andar para o resto do chão do edifício, depois de concluída a intervenção.
Nós perspectivamos melhorar as nossas instalações. Melhorar não, nós até já nem queremos as mesmas condições. E, por outro lado, penso que irá permitir também termos um contacto com outro tipo de população, uma vez que está perspectivado um restaurante onde já nos disseram que nós teremos, portanto, oportunidade de o frequentar e estão a contar connosco também. E nós pensamos que não iremos sofrer absolutamente nada com isso, antes pelo contrário. Aquilo que nos foi dito é que primeiro irão criar condições para fazer a transferência da nossa escola para o resto do chão, porque também dada a idade das pessoas e isso já custa algumas pessoas um bocadinho subir as escadas e que, portanto, teremos ali as nossas instalações garantidas, só vendo, não é? Portanto, promessas nós temos. E como tudo tem cumprido, conforme nos têm dito, temos tido bastante apoio da Câmara, bastante apoio da sua secção de educação. Perspectivas nós temos boas. Agora, está perspectivado é isto. Aliás, disseram-nos que começariam agora em maio, mas por isso já não vão começar. Também já disseram que era o ano passado, há 2 anos, há 3. Portanto, acho que está à espera de aprovação de algum programa, não é? A Câmara não terá possibilidades de sozinha fazer a obra, não é? Estará à espera de algum programa. O que está perspectivado é isto e penso que todos nós temos a ganhar, os novos e os menos novos, mas também muitos jovens.
Perspectivas quanto às futuras instalações da Universidade Sénior no Colégio Nuno Álvares, numa altura em que a Universidade Sénior Tomar assinala então a passagem do décimo aniversário. As comemorações terminam no dia de amanhã. E ponto final também neste espaço de informação. Regressamos aqui à Antena da ERTS, como sempre, quando forem 15 horas. Até lá, a continuação de um bom dia.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.